Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o GE São Paulo número 195. E vamos aqui falar de uma derrota do Tricolor. Fazia tempo que a gente não vinha aqui para falar de derrotas. Afinal, o São Paulo vinha de 3 vitórias consecutivas, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa Sul-Americana. E ontem, no domingo à tarde, o São Paulo foi derrotado para o Flamengo por 3-1 em um jogo que relembrou os piores momentos do São Paulo na temporada. Pelo menos essa é a minha opinião. Daqui a pouco eu vou chamar os amigos aqui para debater, mas o fato é que o São Paulo se mostrou um time acuado ontem, perto de um Flamengo que estava muito afim de jogo, estava afim de marcar pressão no São Paulo, e aí o time sucumbiu com muitos erros individuais, erros coletivos, e aí a derrota, a primeira no Campeonato Brasileiro por 3-1. Por isso eu vou chamar Caio Domingues aqui da Voz da Torcida, seja bem-vindo, Caião, para falar um pouquinho desse jogo, né, que acho que deixou o São Paulino aí um pouco desconfiado, poderia dizer assim, ou ainda não é momento para desconfiança? Bem-vindo, Caião.
Fala, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, praça. Cara, eu acho que a palavra não é desconfiança. Eu acho que eu tô nadando sozinho contra a maré aí de muita gente que tá reclamando da escalação do Rogério e tal. Eu tô preocupado, porque eu não vejo em lugar nenhum um time para jogar dentro de casa e um time para jogar fora de casa. Isso é uma invenção nova do Twitter da torcida São Paulina, porque o São Paulo achou um time e tem que ser com esse time. Esse time tem que jogar bem dentro e fora de casa, não é achar por um time, não. Isso para mim não existe. E a palavra preocupação é porque esse time que o Rogério encontrou e que tem jogado muito bem dentro de casa e que tem justificado a escalação como titular, apesar de ele não gostar de falar que é o time titular, é um time que sente pressão. É um time que, mais uma vez, eu vi muita perna tremendo ali, eu vi muito passe sem confiança, eu vi muita perdida de bola no começo, na saída ali, criando contra-ataque perigoso. Então é um time que dentro de casa se porta de uma maneira e que sente extremamente a pressão fora de casa. Então me preocupa assim, porque muita gente fala, tem que mexer no time titular, até concordo que eu colocaria o Luciano no lugar do Éder. O Arboleda eu tenho minhas dúvidas, principalmente por causa da saída de bola, né? O São Paulo é um time que se caracteriza pela posse de bola e o Arboleda não tem essa saída de bola tão boa. Eu não vejo outros caras pedindo passagem para ser titular. Quem que tá pedindo? O Patrick merece ser titular? O Nicão merece ser titular? O Luan tá fora de forma. O próprio Rogério falou que não relacionou por isso. Então eu não vejo, o Rogério errou na escalação. Para mim, não. O Rogério escalou o que tem de melhor, só que o que tem de melhor tem um problema seríssimo psicológico. E não é de agora. A gente já falou aqui em outros podcasts que 50% desses caras, ou talvez mais, são os mesmos caras que perderam o campeonato, tendo 7 pontos à frente, são os mesmos caras que brigaram para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, boa parte desses caras que estão em campo tem um sério problema psicológico. E o grande nó que o Rogério tem que desatar é fazer com que esses caras, que pelo visto não suportam pressão, consigam ser mesclados com caras que não merecem ser titular. Então, assim, para mim foi um péssimo jogo, fiquei bravíssimo com o que eu vi ontem, principalmente com a postura dos caras em campo, mas eu não acho que a culpa é do treinador, apesar de eu achar que ele mexeu muito mal, porque ele expôs o São Paulo num momento que até o São Paulo equilibrou a partida e aí tomou 2-3, aí matou a partida. Mas eu acho que é mais responsabilidade de quem está dentro de campo do que quem escala. Quem está com a perna tremendo lá dentro, que você percebe nitidamente quem está sentindo a pressão, são os jogadores, não é o treinador.
Exatamente, concordo, assino embaixo aí com o Caião, não existe. O primeiro comentário que o Caio fez sobre um time titular dentro de casa, um time titular fora, não tem o menor cabimento. Acho sim que tem alguns jogadores aí que vão começar a pedir passagem logo logo, que é o caso do Luciano, o Arboleda. É que assim, a dupla Léo e Diego Costa tem uma saída de bola muito boa, né? Eles têm apresentado aí. Ontem, mesmo com 3-1, eles não erraram ontem, erraram muito pouco. Não achei mal a dupla ontem. O Léo estava tentando sair muito ali, tentou chute de fora da área. Então, mas alguns medalhões vão começar a pedir passagem. Eu vou passar a bola para o Praz aí para a gente continuar a discussão sobre...
Mas aonde, Edu, eles vão pedir passagem? Aonde eles fizeram boas partidas para que todo mundo esteja clamando os caras no time titular?
Não, clama não, mas eu acho que daqui a pouco o Luciano já começa a brigar com o Éder aí por uma
Luciano,
vaga.
Luciano, ok.
O Arboleda, não, o Arboleda fez uma boa partida agora na Sul-Americana, só que é difícil tirar Léo e Diego Costa hoje. A não ser que Léo vá para a lateral esquerda e o Arboleda comece a jogar de zagueiro.
Sim, concordo.
É minha
assim,
dúvida.
Porque muita gente... Eu, desculpa, Praza, que eu estava nervoso, cara. Aqui e já me embalei.
Pode ir,
cara, manda bala. Se o Wellington, que para mim fez outra má partida, ele está sentindo muito essa pressão. Ele sentiu no Allianz, sentiu no Maracanã. Você vai pôr o Reinaldo de novo? É isso que todo mundo acha que vai resolver os nossos problemas, é voltar o Reinaldo? Então, assim, eu não entendo essa histeria coletiva. Realmente, não estou dizendo que o São Paulo jogou muito, pelo contrário. Estou muito decepcionado com a atuação do São Paulo. Mas eu não acho que é alterar a escalação, é entender o que se passa na cabeça desses garotos, cara.
Exato. É, não, tô de acordo, não pode queimar, né, os jogadores, tem que dar tempo ao tempo, e assim também, né, uma primeira derrota no Campeonato Brasileiro, e não é nenhum absurdo você perder pro Flamengo, né, é um placar justo você perder pro Flamengo de 3-1 no Maracanã com 51 mil pessoas, o que você falou é o que tem razão, tem essa questão de trabalhar o psicológico desses jogadores. Eu acho que a missão do Rogério agora é achar ali, por que que o Pablo Maia vai tão mal sob pressão? Será que em jogos grandes não é melhor você colocar o Luan com mais experiência? Será que não é melhor você... Ele gosta muito de falar, eu trabalho o time para cada jogo. Então comece a trabalhar para cada jogo. Já percebeu que o menino errou contra Palmeiras, contra Flamengo? Olha, Pablo, você é muito importante para jogos menores. A gente gosta muito de você, só que agora vou dar chance para o Luan. Eu acho que no próximo jogo grande, próximo clássico, o Pablo Maia acho que deu uma queda aí no moral dele, né? Não sei se o Ceni vai continuar. Mas, enfim, a gente vai debater um pouquinho mais essa questão de Pablo Maia ter saído para entrar o Igor Gomes. Antes de falar disso, eu vou passar a bola para o Praz aí para falar do seu top 3. Vamos ver. Eu não vi o seu ontem, Praz. Vou ver agora contigo e vou cornetar, obviamente.
Eu estava domingando e não conseguiu ver, né, Edu? Ficou triste com isso.
Não, estava domingando trabalhando. Trabalhei muito ontem, porque estava sozinho na cobertura, então tive que fazer a cobertura inteirinha. Então foi muito trabalho ontem, viu?
E deve ter trabalhado muito, porque explicando para quem está em casa, quando o time que você cobre perde do jeito que São Paulo perdeu para o Flamengo, é muito trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. Cara, eu acho que a linha que a gente tem que trabalhar é o meio termo entre o que você e o Caio estavam falando. Eu acho que o Ceni realmente tem que pensar em alternativas quando determinado adversário se posta contra o São Paulo. Ontem o São Paulo precisava de velocidade. O São Paulo não teve velocidade em nenhum momento do jogo, como também não teve contra o Palmeiras na arena, quando precisava explorar o contra-ataque. Contra times bons, como Flamengo e Palmeiras, é impossível você se defender 90 minutos. Você não vai conseguir isso. Em algum momento vai sair um gol ali. Eu até falei que o São Paulo iria perder no outro podcast, o Caio vai lembrar, porque o Flamengo hoje é bem superior ao São Paulo tecnicamente. Se o São Paulo fizesse um jogo bom no Maracanã, a tendência ainda era de empatar ou perder. E o São Paulo fez um jogo ruim. O São Paulo poderia ter perdido demais do que perdeu. O primeiro tempo foi um lucro absurdo, 1-1. O São Paulo poderia ter saído no primeiro tempo com 2-3 gols de diferença contrária, que aí já nem estaria mais no jogo. E acho que o Ceni foi mal também nas mexidas. Vamos falar mais já, né, Edu? Podcast, o top 3 que você tanto gosta. Acho que o primeiro é o Calleri. O Calleri hoje é o jogador mais regular de São Paulo. É impressionante a fase que vive o argentino. Ontem, de novo, foi bem. Fez o pivô em cima do Davi Luiz em mais de uma jogada. Fez o gol de cabeça. Acho que se tem algo a tirar de bom da atuação de ontem de São Paulo, é o Calleri, que vive grandíssima fase. Segundo o Jandrei, e o Jandrei ontem foi o responsável pelo São Paulo não sair goleado do Maracanã, se a gente considerar que 3-1 não é goleada, São Paulo poderia ter saído com 4, com 5 ontem. O Jandrei já com menos de 10 minutos de jogo já tinha feito duas grandes defesas no Maracanã. E em terceiro, não vi nenhum nome muito forte em terceiro, acho que o Igor fez um jogo ok, mas também ali quando virou primeiro volante deixou um pouco a desejar na saída de bola. Então em terceiro coloquei a torcida do São Paulo, Edu, que depois você pode falar que a torcida do São Paulo... Ah, você não estava lá, você estava aqui. Mas a torcida do São Paulo fez barulho, principalmente quando o Calleri empata o jogo. É, a torcida do São Paulo estava marcando presença ali, o Luiz Roberto, até na transmissão da Globo, chutou que tinha 8 mil São Paulinos. Então a torcida fez barulho no jogo de ontem ali, principalmente quando o São Paulo empatou com o gol do Calleri. No negativo, o primeiro, Pablo Maia, e eu vou na linha do que você falou, eu acho que o Pablo Maia sentiu os grandes jogos que o São Paulo fez na temporada, mas acho que ainda é cedo também para a gente já falar que o garoto não serve para esses jogos. Acho que tem que ser um trabalho ali, psicológico, mental, acho que não só com o Pablo, com vários outros garotos, o Wellington, o próprio Nestor, que ontem não foi bem de novo. Coloquei em segundo o Wellington toma um drible no gol do Isla, que o Isla até acerta um chute de esquerda, que dificilmente vai acertar de novo. Mas o Wellington toma um gol, toma um drible até meio infantil ali, né? O Wellington vai recompor e toma um drible, não foi bem, sentiu o jogo de novo, como já tinha sentido também no Allianz. Em terceiro, o Éder. E aí eu acho que o Éder é um jogador para ser usado em determinados momentos. Não acho, como muita gente da torcida de São Paulo já falou, que o Éder não serve, enfim, que não vê boas atuações do Éder. Eu acho que o Éder fez bons jogos esse ano, mas acho que o Éder é aquele jogador que precisa de posse de bola. O Éder precisa de um São Paulo construtor, um São Paulo que vai ter 60%, 70% de posse de bola. Quando o São Paulo vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o Éder é um jogador difícil de compor ali, um jogador menos intenso, de menos velocidade para arranque. Acho que o Ceni tem que começar a perceber isso aí também. E duas menções honrosas, como você tanto gosta, né, Edu? Para o Alisson e para o Nestor, que acho que o meio de campo do São Paulo ontem não funcionou tão bem, viu?
Eu discordo só do Éder, eu acho que eu colocaria Nestor ali em terceiro, porque o Nestor erra a saída de bola do primeiro gol, né? Então o Éder, por mais que ele não tenha jogado muito, o Nestor teve papel fundamental no começo da derrota. Eu achei o Nestor muito mal ontem, não fez, né? Ele deu aquele chute, quase gol, mas não passou disso, né? Então eu colocaria talvez o Éder na sua menção desonrosa. E em terceiro ali, por mais que tenha sido um jogo... controverso dele, do Rafinha, eu acho que eu colocaria o Rafinha em terceiro como melhor pelo cruzamento que ele fez, que foi um passe magistral dele, né? Ele deu, se o São Paulo empata o jogo, tem muito dedo do Rafinha. Ele viu o Calleri entrando nas costas do Rodinei, conhece muito bem o Rodinei já, né? O Rodinei foi banco do Rafinha por um bom tempo. E aí, acho que foi, né? O Rodinei estava no Inter. Não lembro agora, mas enfim, ele conhece o Rodinei, sabe das dificuldades que o Rodinei tem pela bola no alto, colocou uma bola ali precisa para o Calleri, então eu colocaria talvez o Rafinha ali, apesar de ter levado amarelo, tá um pouco pilhado.
Exatamente,
no começo,
eu pensei em colocá-lo, mas o começo de jogo do Rafinha é ruim, né? Pelo lado esquerdo do Flamengo, construiu muito e ele ainda tomou um amarelo no bate-boca com o Gabigol. Não gostei do começo de jogo do Rafinha.
Sim, foi um pouco controverso, exatamente. Mas de resto, eu acho que é isso. Pablo Maia, Wellington e, para mim, Nestor. Tá com prazo, Caião?
Tô com você no top 3 negativo. O Nestor, para mim, foi outro que sentiu bastante. Não é a primeira vez que sente a partida. Acho que esses três, para mim, ficou claro nos primeiros 3-4 minutos, que a bola estava queimando no pé, eu não conseguia levantar a cabeça, perdeu o passe. O começo de jogo muito nervoso, desses três especificamente. E eu também colocaria o Rafinha no top 3, sabia? Eu tô hoje mais com você do que com o Praz. Praz, você sabe que eu falo que você não erra.
Você é meu, cara.
Mas nessa vez eu tô com o Edu.
Toma essa, Praz, tá vendo?
Tomei de graça. Aproveita que não é normal isso acontecer não, Edu, aproveita.
Você foi voto vencido, cara. Tá vendo como eu tava reparando bem o jogo ontem. Você costuma me criticar aí, ó. Toma essa. Hoje
eu vou te falar. Eu achei que o Diego Costa fez um bom jogo, cara.
Foi.
O Diego Costa jogou bem, cara.
Jogou.
E muita gente, não dá pra ele ser titular, assim. Ó, às vezes eu acho que eu assisto outro jogo, cara.
Ah, mas não dá pra você se pautar.
Na internet que eu falei que o Diego Costa...
Não dá pra você se pautar pelas redes sociais. Hoje em dia você posta qualquer... O Igor Gomes, ele pode fazer tudo no jogo. Ele não vai prestar pra torcida nunca. Não adianta mais, já virou birra. E é o assunto que eu quero entrar agora, aproveitando o gancho das redes sociais... que todo mundo é uma chuva de críticas ao Igor Gomes. Só que assim, a gente tem que ver também que o Igor Gomes está sendo um pouco sacrificado pelo Ceni, né? Ele tem que jogar de tudo agora. Ele tem que jogar de meio armador, ele tem que jogar como segundo atacante, primeiro volante, né? Uma vez ele joga ali o segundo tempo inteiro. Eu até tuitei, né? Primeiro, é que o Praz ele não viu que foi antes da bola rolar, que eu tinha colocado, quando entrou o Sara no lugar do Pablo Maia, eu falei, deve ser o Nestor que vai jogar como primeiro volante. começa o jogo ali, daqui a pouco eu vejo o Nestor um pouquinho mais avançado e o Igor Gomes recuado. Aí eu falei, não, eles devem estar trocando posição. De repente, o Igor Gomes ficou ali mesmo, como primeiro volante. E assim, o Igor Gomes ele pode ajudar no desarme, pode ajudar na marcação, só que não dá para você colocar Igor Gomes num jogo desse tamanho como primeiro volante. Eu achei um erro ontem. Pode, pô, coloca Andrés Colorado, que é altão, que pode jogar como primeiro volante. Eu acho que o Ceni pecou nisso daí ontem. Vocês estão de acordo comigo?
Concordo. Eu acho que o Igor pior de Cotia na partida, ao lado do Diego Costa. E aí, quando colocou na posição de primeiro volante, deixou o moleque exposto, o time aberto, e a gente pagou caro. Eu acho que o grande erro do Rogério não foi a escalação, e sim as alterações, que foram inversamente proporcionais às alterações do técnico do Flamengo. Do que ele melhorou a equipe, colocando o Marinho aberto ali nas nossas costas, o Rogério piorou abrindo o time do São Paulo.
Marinho e Isla, né, Caião? O Isla entrou...
É, o Isla.
Não só pelo gol, o Isla achou muita coisa ali pela direita. Eu tô com vocês, eu acho que ontem uma estratégia interessante para o Ceni, que ele já disse em coletiva que ele faria, e ontem talvez fosse a melhor oportunidade, era colocar o Diego de primeiro volante. Diego que jogou muito tempo na base, volante, senta com o Arboleda, que é um cara alto, que vai te dar ali ganho em bola parada, que vai fazer você ter uma estabilidade atrás, e você coloca um Diego como primeiro volante, que tem uma saída de bola, um cara que é bom nos passes ali para começar a criação. Eu teria tentado essa alternativa ontem, o Diego de primeiro e o Arboleda na zaga.
É, não tinha pensado nisso, mas era a melhor alternativa mesmo.
É, poderia. É, tinha muita coisa para o Rogério fazer ontem que eu acho que ele acabou não fazendo ali. Comprometeu, depois ele explicou a ausência do Luan, né? Muita gente ficou questionando por que, que o Luan ficou em São Paulo. Na entrevista coletiva ele foi perguntado, né? O Felipe Brizola perguntou, inclusive chamei Felipe Brizola para vir aqui hoje, não veio. Está de retorno do Rio de Janeiro, mas chinelou, né? Não
chinelinha.
É, deu uma chinelada. E aí, o Felipe Brizola perguntou e o Rogério respondeu que ele tinha jogado 60 minutos no jogo anterior. Contra o Ayacucho, ele jogou 55 minutos, então ele ainda estava um pouco fora da forma física, da melhor forma física. Vale lembrar, o Luan teve uma lesão grave, ficou um tempo fora do São Paulo, né, por conta dessa lesão, então ele está voltando aos pouquinhos. Mas acho que ele poderia ter feito alguma coisa diferente, poderia ter mudado algumas peças aí, mas enfim, São Paulo vai tentar se reerguer agora, né, contra o Juventude na Copa do Brasil, quarta-feira joga lá em Caxias do Sul, e aí pergunto a vocês, é força máxima, tem que jogar os melhores, ou vai ter esse negócio aí de rodízio, vocês acham que tem que ir como para quarta-feira?
Cara, eu acho que tem que ir com força máxima, São Paulo... Até porque, assim, fazer um resultado fora de casa, ele ajuda na nossa tão querida parte anímica, né? Tá todo mundo falando que São Paulo não sabe jogar fora de casa. Se a gente faz um bom resultado contra o Juventude, a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, né? A gente encaminha bem uma classificação na Copa do Brasil, a gente consegue, talvez, aqui, jogo de em casa, mesclar um pouco mais e mostra que não tem essa, que o time não sabe jogar fora de casa.
Eu tô com o Caião, acho que tem que ir com força máxima e acho que talvez seja a grande oportunidade do Ceni mostrar que ele consegue alternar os dois times. Eu acho que ele não tem que ir exatamente com o mesmo time que jogou contra o Flamengo. Eu acho que o Juventude vai tentar propor o jogo em algum momento contra o São Paulo, porque tá jogando em casa, depois tem o jogo da volta no Morumbi. Então, se não vai sair com tudo para cima do São Paulo, vai tentar dominar ali a partida de alguma forma. E acho que o São Paulo tem que ter velocidade à frente. Eu acho que esse esquema do Rogério já se mostrou quando ele joga fora de casa, que falta um pouco de velocidade, que falta jogadores extremos, velozes. Aí você vai falar, ele tem no elenco? Eu acho o Luciano mais rápido que o Éder. Eu acho que o Marquinhos poderia ganhar algumas oportunidades em jogos assim. Então, acho que talvez seja o grande teste do Ceni, a grande chance, a grande oportunidade que ele vai ter. É muito fácil, quando você tem um time muito bom na mão, você definir 11 e jogar sempre com eles, que é o que o Palmeiras faz. Você consegue falar do goleiro ao ponto esquerdo do time do Palmeiras, e é mais fácil, porque tem mais opção técnica, é um time mais qualificado. Quando você não tem tanta técnica no seu elenco, você tem que saber
forma
o adversário. Oi, Caio.
O Palmeiras é o mesmo time dentro e fora de casa?
Eu acho que é o mesmo time. Tanto na...
Ah, e o Abel é burro?
Não é burro, longe disso.
É engraçado, né?
Longe disso. Mas você não acha, só fazendo uma provocação, você não acha que o Abel tem um material humano muito melhor na mão para montar um time com 11 e esses 11 jogar bem em qualquer lugar?
Claro. Acho
que o Ceni tem um material humano inferior ao do Palmeiras. Então, eu acho que ele tem que saber trabalhar conforme o lugar que ele vai jogar.
O que eu acho que é o grande problema da gestão do Ceni é que ele não está conseguindo tirar o total potencial de quem chegou para resolver. A culpa não é o Nestor, o Wellington sentir o jogo, porque ele tem 20 anos, ele está no primeiro ano como profissional. A culpa é o Reinaldo não render o que pode lá na lateral. O problema não é a gente escalar um meio de campo inteiro de cutia e, obviamente, eles oscilarem. O problema é a gente não escalar o Patrick e o Nicão que chegaram para resolver, entendeu? Para mim, o X da questão está em quem deveria estar no Maracanã e não sentir a pressão, não conseguir jogar.
Vocês citaram aí, né, o mandante reserva. A gente fez uma matéria hoje, está lá no GE, que a gente coloca os números, né? E os números do São Paulo fora de casa, eles despencam. Se como mandante o São Paulo ele disputou 12 partidas, venceu 9, empatou 1 e perdeu só uma, que foi para o Palmeiras lá na fase de grupos, né, 1-0, um aproveitamento de 80%, fora de casa esse número já é muito, muito contraste, né, muito contraste com dentro de casa. Fora de casa tem 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, um aproveitamento de 53%. E aí o que me chamou mais atenção não é nem o fator desse aproveitamento, são os gols sofridos. O São Paulo fora de casa tomou 17 gols, dentro de casa tomou 5 só. É muita diferença, são 12 gols a mais fora de casa. O que que acontece? Vocês acham que tem que mudar o estilo que o time joga? Acham que dentro de casa o São Paulo se impõe demais e fora de casa se impõe de menos?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Oh, só, você falou aqui do aproveitamento, eu fiz uma conta de padaria, né? 71 mais 53 dividido por 2, dá 62% de aproveitamento. São Paulo ficaria no top 3 do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Com 62% de aproveitamento. Então, assim, é ruim esse aproveitamento fora de casa? É que o problema é que quando tá pegando adversários com uma diferença técnica muito Sim. grande, que é o que a gente está falando aqui, o São Paulo não tá conseguindo se portar.
Mas é que esse número a gente tem que ponderar que é muito do Paulistão, né?
Paulistão, a gente tem que... e Ayacucho, Campinense.
Campinense foi 0-0 lá fora, então a gente vai ver agora, a partir de agora, contra equipes um pouco com um nível mais elevado, que é times de Série A, como o São Paulo vai se portar. Com a Ayacucho, nossa, sofreu demais para ganhar de um time que, teoricamente, é fraco.
É verdade.
Então, a gente vai ter que só ponderar, vamos ver como é que vai ser. Contra o Juventude agora é um time de Série A e é difícil jogar lá no Caxias, né? São Paulo acho que vai ter problemas, vai ter dificuldades e por isso o time já treina hoje, né? O time já volta para São Paulo, já viaja amanhã para quarta-feira encontrar José Edgar, que estará lá a partir de amanhã. José estará em Caxias do Sul para trazer tudo aí para a gente. E queria saber, já que eu gosto desse momento, que são o momento dos palpites. Quem tinha no podcast que a gente fez aí na redação, qual foi o palpite para o Flamengo?
O próximo palpite? 1-1.
Eu falei que ia perder, né? Falei que o Flamengo venceria o São Paulo.
Então vamos lá, Prass, começa por você. São Paulo e Juventude, primeiro jogo da terceira fase, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Eu não sei como está a sua memória, Edu, mas quando a gente fez aquela lá, a gente falou dos quatro jogos.
Você falou,
E São Paulo e Juventude... São Paulo e Juventude, eu cravei que o São Paulo vence o Juventude lá no Alfredo Jaconi. 2-1 pro São Paulo no Alfredo Jaconi.
E você tinha falado o quê, Caião? Vitória também, né?
Eu acho que eu falei vitória também. Eu vou acompanhar o prazo não erra. Então,
o prazo não erra. vai ser um jogo duro. O São Paulo que precisa aí do dinheiro da Copa do Brasil, né? Um dinheiro importante para o caixa do São Paulo. E a gente vai acompanhar tudo. Só uma outra questão, né, que eu esqueci de falar, só voltar um pouquinho, rebobinar um pouquinho a fita, que foram, além dos erros do Rogério no jogo, durante as substituições, foi a lista de relacionados. Vocês não acharam estranho o Marquinhos ficar de fora? Por que Marquinhos foi de fora? Era o único jogador que tinha de velocidade, foi uma crítica que eu fiz na hora que eu vi a lista de relacionados. O Marquinhos não pode ficar de fora desse time. Você colocar o André Anderson, que tem três jogos, ou três treinos. Apenas três treinos. Então, achei um pouquinho controverso isso aí, não?
A minha única lógica é se ele for usar o Marquinhos num jogo contra o Juventude. É a única coisa que eu pensei aqui, porque o São Paulo tem uma sequência fora de casa muito complicada. E eu imagino que ele tenha feito um planejamento para quatro jogos, não para um. E aí, a minha única, sei lá, lógica é que ele tenha pensado nessas alternativas, mas eu também teria relacionado. E só um detalhe, eu achei que o André Anderson entrou com personalidade, viu, meu? Me surpreendeu. Tomando 3-1, Maracanã lotado, ele foi pra cima, cavou falta, eu gosto, já achei, esperava bem menos dele.
Tomou amarelo porque soltou o braço em determinado momento ali, que é importante você mostrar que você entrou ligado no jogo, né?
Sim.
Gostei dele. É, eu acho que faz muito sentido o que você falou, Caião. Se a gente pensar que o Luan nem viajou, mas treinou no domingo, São Paulo soltou imagens do Luan treinando no CT, então a gente começa a imaginar que é muito provável que o Luan jogue na próxima quarta-feira contra o Juventude, porque ele ficou treinando aqui, aprimorando a forma física. O Marquinhos pode ir na mesma linha, mas ainda assim eu teria levado o Marquinhos. Acho que era um jogador importante para o segundo tempo. O Marquinhos talvez tenha feito o gol, se não o mais importante, um dos mais simbólicos do Ceni no São Paulo. São Paulo não tinha ganho no Paulistão ainda, o São Paulo vinha de três jogos sem ganhar, e aí pega o Santo André em casa, né? Um jogo duro, 0-0, o Marquinhos faz o gol quase nos acréscimos, o São Paulo ganha por 1-0, dali para frente, o time do São Paulo encaixa e começa a ganhar, depois ganha da Ponte, enfim, e aí faz um Paulistão muito mais seguro na primeira fase. Então ele fez esse gol importante, ele sempre estava entrando bem contra o Palmeiras naquela derrota por 1-0. Ele entrou muito bem no jogo, acho que ele mudou o segundo tempo naquele jogo, chutou bola na trave, enfim, me estranha um pouco, eu acho que o Marquinhos é um que merecia mais minutos, 5 Ceni, viu?
É, vamos ver, faz total sentido o que vocês falaram aí do jogo contra o Juventude. O Ceni que não quis revelar muito, né? Se vai com time misto, se vai com time considerado titular, reserva. Fez um mistériozinho ali, falou que vai com o que tem de melhor, quem tiver mais bem preparado, mas acho que vão ter algumas mudanças aí. Por exemplo, o Arboleda deve entrar, acredito muito que o Arboleda volte para esse jogo. Luan, Marquinhos, deve dar um descanso para o Éder aí. O Calleri não dá para tirar, né? É tocar no Calleri. A gente fez um levantamento hoje aqui. Dos 12 gols do Calleri, 11, ele só dá um toque na bola. O único jogo que ele deu dois toques foi contra o Corinthians, na fase de grupos, que ele domina e chuta. Então, o Calleri hoje é... A música nunca fez tanto sentido, né? Como que desafoga. E eu tava vendo a lista de artilheiros. O Calleri tem 12 gols. O Luciano é o vice-artilheiro com 3. É uma discrepância enorme.
Aí bateu os 30 que eu falei, hein?
Isso daí, ó, tá rolando ainda nas minhas redes sociais. A galera sempre publica alguma, comenta alguma coisa lá. Acho que vai chegar.
Os números aí, Edu, posso fazer uma pergunta pra vocês?
Falei 35.
Passa.
Manda. Você falou 35. Você falou do Arboleda. Qual que é a dupla de zaga pra vocês, titular do São Paulo?
Eu tô na cabeça, eu já disse isso algumas vezes, para mim é Diego Costa, Arboleda e Léo na lateral esquerda. Tem que colocar o Léo, deixa o Léo porque ele tem a saída um pouquinho com qualidade, ele consegue levar e deixa... É porque assim, o problema é que o Ceni não gosta de jogar com o Léo de um lado e Rafinha do outro, ele acha dois caras muito pesados. Então vai ser difícil colocar isso na cabeça dele. Mas para mim tinha que ser Arboleda, Diego Costa e o Léo de lateral esquerda.
Eu manteria a dupla que é titular hoje na cabeça do Ceni, Diego Costa e Léo. Acho que ainda é cedo para a gente já cravar que não servem. Assim como o Edu falou no começo, também acho que os dois ontem fizeram bons jogos, principalmente o Diego. O Léo no final deu umas vaciladas ali, mas o Diego fez 90 minutos muito bons. O Diego não falhou no jogo, foi intenso, firme. Se fosse para tirar um, eu acho que eu tiraria o Léo.
Cara, com o Arboleda, eu também. Mas... Eu vou ler o pensamento de Leandro Canônico se ele estivesse aqui nesse podcast. Sabe o que ele ia falar? Zagueiro tem que ter cara de mal. Zagueiro tem que ser aquele cara que intimida. Os caras vão olhar para o Arboleda e vão falar, cara, olha o Arboleda, o cara é desse tamanho, um cara que tem a cara de mal, ele não dá sorrisinho durante o jogo, todo mundo sabe da fama de bad boy que ele tem. Aí você pega pela frente Léo e Diego Costa, dois zagueiros novos, dois zagueiros jovens. Muitas vezes, cara, você precisa de um cara ali que vai chutar um pouquinho o tornozelo do cara. Então, eu sou na linha que o Arboleda, para mim, ele sempre jogaria. Eu gosto muito do Arboleda, acho um baita de um zagueiro. Então, se Leandro Canônico estivesse aqui, ele ia falar, precisa de cara mal. Eu acho que São Paulo falta uns caras assim. Você vê na final do Paulista e agora contra o Flamengo, faltou personalidade no time. E para mim, o Arboleda tem muita personalidade. Um cara que pinta o cabelo de loiro e tem uma tatuagem de um cifrão abaixo do olho tem muita personalidade. Então, na minha opinião, na minha visão, Arboleda deveria ser titular. Por isso que eu colocaria o Léo na lateral esquerda. Acho que ele intimida mais do que os demais. Por conta disso.
Pelo cifrão.
Pela qualidade, eu também acho que ele tem muita qualidade. Ele demonstrou na Copa Sul-Americana agora no último jogo muita bola. Então,
eu sei... acho que o Arboleda era zagueiro para estar lá fora, né, Edu? Não tenho muita dúvida de que se ele tivesse mais cabeça, fosse um cara mais compenetrado, o Arboleda era zagueiro de nível B, talvez flertando com o A europeu. Joga muita bola o Arboleda, mas não se ajuda, né? Provavelmente. Eu não tenho tanta dúvida de que ele jogaria mais do que ele jogou a final contra o Palmeiras, talvez até sair jogando. Só que o cara que, numa semana de final de Campeonato Paulista, o cara falta ao treinamento, é muito...
É, então, né? O problema é estar campo dele, né? Isso daí pesa um pouquinho.
Não, e outra, né? Que mensagem que o Rogério passa colocando ele de titular logo depois, entendeu? Mas ele já vestiu a camisa do Palmeiras já, e a gente reclamou aqui quando vestiu, e a gente... Eu tendo a defender o Rogério, porque ele tem tentado virar uma página de um São Paulo trágico. Então faz parte da gestão de vestiário, barrar a cara que falta em treino. Eu acho que o Rogério tá certo, entendeu?
Não, tá certo, mas eu acho que vai chegar um momento igual não. Todos os treinadores que passaram, que vai chegar um momento que vai colocar de novo ele de titular.
Claro,
eu já vejo esse momento chegando.
Concordo.
Quem não consegue mais brigar por isso é Miranda, né? O Miranda já está mais ultrapassado ali no time, não tem saída de bola, sem velocidade, enfim. Mas, opinião aí, né? Vocês discordando de mim agora, eu fui derrotado nesse debate, mas a gente volta com mais força.
Caião, você falou do Ceni, e eu também acho que essa passagem dele é muito boa, eu defendo o trabalho, acho muito interessante, mas eu achei ele bem mal na coletiva, ele que vinha de ótimas coletivas, ótimas análises. Ele dá a coletiva muito no sentido de que São Paulo e Flamengo fizeram um jogo equilibrado. Em nenhum momento o jogo foi equilibrado. Talvez 10 minutos do segundo tempo ali tenha sido um pouco equilibrado, mas de resto o Flamengo dominou assim o resto do jogo. Poderia ter enfiado uma goleada no São Paulo. Eu acho que o Ceni deu uma coletiva ontem um pouco desconexa. Eu entendo um pouco que ele, obviamente, defendeu o grupo. Ele não pode chegar lá e expor todo mundo. Mas eu acho que ele falar que o jogo foi equilibrado, aí eu não vou bem numa linha contrária. Não sei o que você acha.
É, eu não achei o jogo equilibrado também, não. O problema de fazer o Voz da Torcida é que com 3 minutos de jogo você já começa a pensar as coisas que você vai falar, né? Então você não consegue concentrar no jogo. Com 5 minutos eu já tava goleada, apareceu com 5 minutos. Porque com 5 a gente já tinha tomado 2, 3, 4 gols. Parecia o enredo da final do Paulista. Então não achei nada equilibrado também. Diferente das últimas, eu também não gostei da coletiva dele. Meu pai até me liga. Meu pai, ele acha que a culpa é minha, né? Então ele não gosta do jogo, não gosta do Rogério. Ele me liga, porque não sei o quê. Ele reclamou muito ontem da entrevista do Rogério.
Aí, o Caião, quando o time perde, o semblante dele fica diferente. Hoje você não está vendo ele aí, mas ele está mais abalado hoje. Caião, tudo vai ficar bem essa semana. A semana vai terminar bem. São Paulo que tem aí São Paulo tem quarta-feira o Juventude, depois já tem o Red Bull Bragantino, os dois jogos fora de casa super difíceis, a gente vai continuar acompanhando aqui. Só uma nota triste, já que a gente fala de futebol aqui, eu tava vendo no Twitter aqui uma nota que fiquei chateado, Cristiano Ronaldo, né, perdeu o filho aí, acabou de postar que tinham gêmeos, né, ele ia ter gêmeos agora e um dos gêmeos morreu na barriga da esposa dele, então a nota triste aí do dia. Já que a gente fala de futebol, e o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol da história e do mundo, perdeu uma das crianças, então fica aí nossa solidariedade, né, a Cristiano Ronaldo, que com certeza está ali na barriga, uma perda enorme, ele que já tem alguns filhos e gosta muito da família, vive com a família, então essa nota triste aí que acabou de sair agora há pouquinho, ele postou no Twitter dele um texto bem bonito falando sobre a perda do filho, então a gente... Deixa nossos sentimentos aí a Cristiano Ronaldo. Amigos, ficou alguma coisa pendente aí? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem comentar? Fiquem à vontade para dar as considerações finais, a começar com Caio Domingues.
Ai, Edu, vou te falar. difícil. O prazo foi sensato. Ele falou, olha, não pode ser nem tanto... ao céu, nem tanto ao inferno. São Paulo fez um bom jogo no começo do Campeonato Brasileiro. São Paulo fez alguns bons jogos no Campeonato Paulista, inclusive contra rivais em casa, contra o Santos na Vila. Então, assim, tem que lembrar que São Paulo ganhou de 3-0 do Santos na Vila. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma. Quando você faz a planilha do Luxemburgo lá no começo do Brasileiro, eu acho que poucos são paulinos consideravam ganhar do Flamengo no Maracanã. Não estou dizendo que a gente tem que se acostumar a perder do Flamengo no Maracanã, não. Mas muitos dos adversários que brigam por qualquer coisa que o São Paulo for brigar vão perder lá no Maracanã. Então, assim, o que vai dizer o que o São Paulo vai ser nesse Campeonato Brasileiro é como a gente vai reagir a essa derrota. São as lições que a gente vai tirar, porque me pareceu que a gente tirou pouquíssimas lições da final do Paulista. Eu imaginei que pudesse ter sido algo, sei lá, inesperado, aconteceu, paciência, mas não, a gente repetiu muitos dos erros, e não estou nem me referindo à escalação, estou me referindo à postura, a vários aspectos dentro da partida. Então, assim, o que a gente vai aprender de lição do que aconteceu no Maracanã? É isso que vai dizer onde o São Paulo vai chegar.
Muito bem, tá aí, uma boa consideração final. O Caio, que às vezes ele quando ganha, ele está muito feliz, quando perde, está muito triste, mas a gente vai levando aqui.
Eu sou uma gangorra maior que esse time.
O São Paulo é uma montanha-russa eterna, né? Uma roda gigante, como preferir, que sobe e desce, sobe e desce. Enfim.
Imagina a minha mulher como lida com isso, né?
Toda segunda e quinta ela quer morrer, né? Ela quer sumir, desaparecer.
Não, teve um período que ela me proibiu de ver jogo em casa. Aí eu tinha que ver com os amigos.
Ela dá bom agora dia pro Caião, o Caião fala bom dia pra quem, velho?
Tipo, é o seu Lunga tricolor.
Seu Lunga tricolor. E você, Felipe Ruiz El Pras, qual a sua consideração final? Você que fez uma matéria muito bonita aí, né, com o Lucas Penteado, você que gosta muito da poesia. Legal. Deixa as suas considerações finais aí.
Eu vou na linha da consideração final, no que o Caio falou de pé no chão. Eu acho que mais...
Só uma coisa antes, desculpa. Quem escreveu aquela carta lá foi o Caio, né? Você pediu para ele.
Foi ele.
Certeza. Caio, porque Caio, ele diz que o Rogério Ceni tem um plano, e aquela carta ali é...
Tá vendo?
Só faltou a frase clássica. O Rogério Ceni tem um plano, mas a...
Só posso fazer uma observação? Sabe o que é o pior, cara, que de tudo que acontece? É o São Paulo perde, vem São Paulino nas minhas redes sociais falando, cadê o plano dele? Meu, comecei a bloquear, caçamba, não sou eu que perdi, velho. Os caras começam a ficar bravos comigo. Cara, ele tem um plano, você não acredita, o problema é seu. Agora, São Paulo já perdeu, o cara ainda vem me encher o saco e depois reclama, ah, você me bloqueou. Claro, velho, já tô de saco cheio, você ainda vem me encher. Pô.
O Caio agora só faltou falar, pão, eu não jogo mais.
Exato, tipo soltou, isso. Né? Tipo isso.
Desculpa. O craque Caio aqui pra você.
Mas... consideração final em cima do que o Caio falou, Edu. Nunca o São Paulo precisou tanto de pé no chão agora. Eu acho que o São Paulo ele pode ser um meio termo ali nessa temporada. Eu acho que o Ceni realmente tem um trabalho em andamento. Você falou da carta, e a carta era um tanto quanto passional. Então, a carta ela expunha todos os atritos que a torcida do São Paulo teve com o Ceni. Não gritava o nome dele depois daquela declaração em que ele disse que a torcida do Flamengo era diferente. Enfim, eu acho que é uma relação que já aconteceu muita coisa. Então, é uma relação que ela pode ser mais tranquilo agora. São Paulo, a torcida São Paulina, ela pode estar junto com o Ceni, pode, de novo, no próximo jogo, no Morumbi, colocar 40, 50 mil pessoas. Eu acho que o São Paulo precisa de pé no chão. O São Paulo precisa entender que não é um time espetacular, não é um time que entra para ser campeão brasileiro, que você fala, tá nessa briga, mas também tá longe de ser um time que briga para não cair, como brigou ano passado. Então, se tiver pé no chão, se o Ceni conseguir trabalhar e sentindo o que ele pode tirar de cada jogador desse elenco, pode dar muito bom ainda. Aquele abraço.
Valeu, você falou pés no chão, faz tempo que eu não vejo humildade e pés no chão, né? Faz tempo que não aparece essa frase aí nas redes.
É mesmo.
Mas vou terminar aqui com uma notinha, né, de feminino, São Paulo que jogou no último domingo aqui, a gente faz um tempinho que a gente não fala do feminino aqui, mas o São Paulo tá bem, viu? São Paulo ganhou do Avaí Kinderman no último domingo por 1-0 no CT de Cotia, e subiu para a quinta colocação, na verdade estacionou na quinta colocação, né? Se manteve ali na quinta posição. Vale lembrar que no Brasileirão Feminino se classificam os 8 melhores times, pro mata-mata. Então, o Palmeiras lidera com 16, o Corinthians é o segundo com 14 pontos, o Ferroviário em terceiro com 13, o São Paulo em quinto com 11, né? Atrás aí do Inter, que tem 12 pontos, o São Paulo bem nessa competição. Beleza, amigos? A gente volta aqui com todas as informações de São Paulo e Juventude, com José Edgar lá em Caxias do Sul para trazer tudo para a gente. E vamos manter aí a calma, torcedor. Como disse Felipe Ruiz, o Praz, é hora de colocar os pés no chão. Então calma, vai dar tudo certo. Caio, durma tranquilo. Quarta-feira é um novo dia, um novo momento. O Brasileirão só está começando, tem muita coisa para rolar. É igual quando você acha que o seu cartola ele vai desgringolar, as coisas podem revirar. Então calma, vai dar tudo certo.
Afinal, o título que a gente vai ganhar é a Copa do Brasil, né? Nunca tá aí, seria o brasileiro.
Profetizou! Caio Domingos profetizando aqui para vocês. Beleza, amigos? Então, aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!